Oi, Brasil. Oi, Judal.
I was wondering, if you keep them, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like
Não, pode mandar, não se preocupe. Antes tá, já teve eu não gritei ainda. Tudo bem, posso gritar agora? Tá tudo certo?
Começou!
Aê, vamos lá para mais uma edição do Asterisco, o seu programa Talk Show Podcast, o que você quiser de cultura pop. Eu sou o Thiago Borges, eu nunca falei isso
na primeira vez.
Cara, eu aprendi que eu preciso parar de me apresentar como Thiago quando eu vou para os lugares.
Porque você chega pro Thiago, o pessoal fica perguntando,
não,
quem é
Thiago?
Não,
sabe quem eu sou, Thiago? Ah, não é nem isso. Ah, quem é você? Thiago. Aí, de repente, as pessoas se referem a mim como Borbs em algum momento e acabou, não é a mesma pessoa, realmente.
O Thiago deixa de existir, naturalmente.
É, nunca existiu o Thiago. Calma aí. Tudo bem, eu sou o Borbs. Estou aqui ao lado de Renan Martins. Não estou ao lado do Renan Martins.
Rubens, está em frente. Aqui,
Olá, Renan, como vai você?
Tudo bem. Tá. Melhor agora, na sua companhia.
Gostoso.
Esse vou bem foi meio triste.
Vou bem, que bosta, Renan. Animação, Renan.
Vamos.
Thiago Cadinho.
Olá.
Tudo certo, Cadinho?
Tudo ótimo.
Tudo gostosinho.
Maravilhoso.
Aí você talvez esteja um pouquinho empolgado demais. Talvez não fosse o caso chegarmos nesse tanto assim,
não,
né?
Não tá parecendo real.
Exatamente. E sempre ele, Leandro e a mim. Todos aqui ao vivo no estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3 ou num seu personal on-demand broadcast. Não, o que significa isso, Cadinho?
Ai, Jesus. Vamos lá. Sabatina da semana, vai. Podcast.
É o bordão do Cardinha podcast.
Exatamente, que você ouve na hora, o momento e lugar que você quiser. Quem também tá aqui é o nosso leitor barra ouvinte, Jurandir Vicari, assinante lá do apoia.se/judão.com.br. Um esqueminha muito bonitinho que você, e muito sensacional também, que você pode contribuir com apenas um royal. Royal. Eu não sabia que o Brasil teve três, basicamente, moedas. Era real, que, tipo a primeira, sei
que
lá.
Que era réis,
sim.
Enfim, que era no plural.
Cruzeiro e cruzado.
Sim.
Aí cruzeiro novo, sim, velho, enfim.
Sim.
Com um real por mês você contribui lá e a gente continua fazendo nosso trabalho lá no judão.com.br e aqui no Asterisco, além de óbvio, também fazer o que a gente consiga fazer. Mais coisas, porque nós queremos fazer mais coisas.
Muito mais.
Muito, inclusive já estamos fazendo, mas a vida, né?
A vida.
Esse rolo compressor.
Ah, amiga, a vida. Enfim, o nosso convidado dessa semana, vamos lá, que o currículo é longo. Acabou de estrear o TOC, que é o Transtornado Obsessiva Compulsiva, também conhecido, talvez, como o novo filme da Tata Werneck.
Sim.
Né?
Sim, não, totalmente.
Muito em breve estreia lá Vingança. Ou já, lá na Argentina sei que estreou.
Já tá na Argentina. Aqui dia 16 de março.
16 de março. Teve também na mostra que eu não consegui ver. É um dos apresentadores do Choque de Cultura, que é sensacional. E o povo pede muito pra retornar.
Pede, né?
Pra caralho. E do Fala de Cobertura, que talvez seja o grande programa jornalístico, futebolístico, esportivo do universo brasileiro. Porra, sensacional. Ele também é um dos sócios da Madafoca, não?
Não, eu sou elenco, sou assalariado. Trabalhador,
assalariado. Muito bem. Já foi, quer dizer, já foi ex-VJ, não, já foi VJ, portanto ele é um ex-VJ, como sempre temos aqui essa...
Mas é a nossa tradição.
É a nossa cota, exatamente. Sempre tem que trazer um. Já dublou vários personagens no Irmão do Jor-El. É
sim,
isso?
Dublo alguns. Na verdade, não pode falar que é dublagem, né? Que nem eu fico puto. Porque
é
a gente não dubla ninguém, a gente faz a voz original, né? A gente é dublado de outros países.
Faz bastante sentido.
Ele é o ator original.
Faz bastante. Que inclusive na entrevista que eu fiz. É verdade, que a entrevista que eu fiz com o Wendell Bezerra, ele falou justamente isso. É verdade que eu entrevisto. Enfim, olha. Desde o momento.
Faz todo
Mas
sentido.
As pessoas ficam putas, tipo, dubladores ficam putos?
Ficam. Tem sempre corrigem quando alguém nas redes sociais fala, porque dublador do Irmão Jor-El é voz original, não fazemos dublagem. Porque eles animam em cima das vozes que a gente faz, né?
É o trabalho correto de animação mesmo, né?
É o normal, sim.
Então todos os cacos que ficam legais, eles valem pra... A gente não tem nenhuma restrição de lip-sync, de nada. A gente faz totalmente solto e aí depois eles animam em cima.
Sensacional. E começou tudo isso com a TV Quase.
Na verdade, começou com a Revista Quase, que
Revista
depois virou
Quase.
A TV Quase.
Tá. E a TV Quase, que sempre estava lá no FIS, na MTV, E eu me sinto responsável por todo esse sucesso, na verdade.
Sua contribuição ao
eu
mundo.
Eu tenho, exatamente, algumas coisas pro mundo a gente faz. Por exemplo, eu lancei Daniel Furlan. Eu lancei... Nossa, você imagina, cara, algum dia isso acontecer. Tipo, quem lançou? Thiago Borbes do Judão lançou. Sucesso. O Pedro a gente lançou.
Pedro a gente lançou.
O Pedro é verdade. O Pedro, verdade. Hashtag Pedro, a gente lançou. Exatamente. Já. Mas enfim, Daniel Furlan, seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Faltou alguma coisa pra eu falar desse currículo?
Não, é do Irmão de Jorel, eu faço roteiro também. Roteiro e faço também. As musiquinhas da banda, do Cuecas em Chamas.
Cê,
canto e canta. Canto.
Você escreve também?
Escrevo com o Juliano as musiquinhas, escrevo os roteiros com o Juliano, e tem uma equipe, sim, também de roteirista. E canta as musiquinhas da abertura e da banda e tal.
Sensacional. Você coloca no seu currículo, você é ator?
Não sou ator. Eu não me considero ator. Acho que seria uma ofensa à classe eu dizer que eu sou ator. Quando eu vou em hotel ou no médico e tem negócio de profissão, eu nunca sei o que colocar.
E o que você coloca?
Cara, às vezes eu coloco roteirista, mas não sei se as pessoas reconhecem isso como uma profissão. Né? Aí às vezes eu coloco publicitário, pra nunca ter trabalhado com isso, mas eu sou formado em comunicação, não sei.
É, daí qualquer coisa tem um diploma e...
É, eu posso comprovar.
Mas dependendo...
O diploma serve pra alguma coisa nessas horas.
É. Mas deixa eu falar que dependendo da idade da tiazinha que tá na recepção, você escreve publicitário também não tá querendo dizer então,
botar
porra nenhuma, né?
Botar o quê? Botar... DJ?
DJ era legal.
DJ é legal. DJ é legal.
Eu vou testar esse um dia. Tipo, foda-se. Não vai mudar nada de verdade a minha profissão pro médio.
Bota DJ. Você já foi Borbs, entrevistado com o Borbs. Você já foi convidado pra discotecar?
Já. E eu o fiz, inclusive.
Ô, oh, rapaz.
Você não sabia disso?
Nossa, Cardinho, antes você tava, Cardinho.
Não, não sabia, pô.
Foi na Trash 80s.
Não sabia.
É, não sei quanto tempo faz um tempinho, mas era uma noite especial de cinema. Fui eu e o Hector Lima, ele ainda tinha o site dele, que eu esqueci o nome, que era todo rosa.
Ah, eu sei, era goma de mascar?
Isso, goma, exatamente. Mascar. E aí rolou, eu fui DJ por um dia, DJ convidado. Põe a mão no ouvido, aperto o ponto. Eu vou depois dar pro senhor a playlist, que ficou verdadeiramente do caralho.
Vamos botar aqui.
Ficou muito bom, semana que vem teremos isso. Mas enfim, Daniel, me explica em 140 caracteres o que é o toque. O filme, vamos
mas,
lá.
Mas...
Caraca.
Tem um mas.
Sem citar Tata Werneck, é verdade. Esqueci dessa
o
parte.
O Toque é um filme sobre uma atriz em crise com a vida pessoal. A vida profissional tá indo bem, mas a vida pessoal tá indo mal. Ela perdeu o controle sobre a vida pessoal e profissional.
Tá.
Ela já passou de 140, né? Ela conhece...
Mas estamos aí.
Pode deletar o
não, e hoje em dia tem o thread lá, que você, tipo, você dá o reply pra você mesmo e segue o jogo. Vamos lá.
E ela recebe uma mensagem misteriosa do ghostwriter do livro dela, né? Que ela não escreveu. O cara deixa uma mensagem e ela vai atrás dessa mensagem, e que tem a ver muito com o que ela tá buscando para resolver as crises dela. E eu faço um personagem que ajuda ela, faço par romântico com ela,
uhum,
e ajudo ela nessa busca. E a gente acaba se envolvendo romanticamente. E ela troca o Bruno Galhaço pelo meu personagem, aí você veja o absurdo da comédia.
Você também é roteirista nesse, não?
Não.
Cara, mas tem um,
nunca pensaria em nada tão inverossímil.
Cara, mas tem uns roteiros, tipo, que me irrita muito naquela série Loves, já viu?
Não vi.
Que é bem isso, pega o cara que, tipo, jamais pegaria ninguém na vida. Não, mas é verdade, assim, é o cara... Nos 10 primeiros minutos ele já tá pegando duas irmãs ao mesmo tempo. Tipo, vai tomar no seu cu, velho, isso não existe. E é muito essa coisa, o cara, sabe, ele escreveu, então ele tá. E ele escreveu e atua. Então ele tá sempre, entendi, se levantando,
sempre
tipo,
pensando.
Ah, vai se fuder, mas enfim.
Já que ele não consegue na vida real, né? Ele não consegue na série.
E o La Vingança, que em espanhol tem o De Cima que se siente, né?
É maravilhoso. Em portunhol, é um filme em portunhol. Não sei se é o primeiro, mas um dos poucos filmes é em portunhol. Não lembro de ter outro filme em portunhol.
Portunhol mesmo. Você não se preocupou em falar espanhol e ninguém se preocupou em falar
não,
em português.
É, o diretor Fernando Fraga, inclusive, ele falou, cara, não tenta ficar aprendendo, porque a gente filmou lá na Argentina. Uhum. Não tenta ficar aprendendo a falar espanhol, porque eu quero você com portunhol bem merda, assim, no filme. No portunhol é muito merda. É tipo o Vanderlei Luxemburgo dando coletiva no Real Madrid.
Sim.
Essa é a minha capacidade.
Tá.
Aí, e é isso. E eu e o Felipe, né, que é o meu amigo no filme, né, uhum, o protagonista do filme, a gente se comunica em portunhol. se entendendo com um elenco que é todo de argentinos. Menos a Leandra Leal, que faz a ex-noiva do...
Quem?
Leandra Leal.
Leandra Leal. Nossa amiga Leandra Leal. Então. E qual que é a história do filme?
A história do filme é que o personagem do Felipe, ele flagra a... Praticamente para ser noiva dele, não é noiva ainda, mas ele vai pedir ela em casamento, ele pega ela dando para um argentino mais bonito que ele, que tem mais dinheiro que ele, tudo mais foda que ele. E aí fica arrasado e eu sou um amigo manipulador que leva ele pra Argentina de carro pra ir chegar lá e pegar todas as argentinas possíveis como uma forma de se vingar dessa situação. Ele meio sem opinião própria, ele tá meio arrasado porque a situação acaba indo. Só que aí, na verdade, ele tem outras intenções com essa viagem que ele não contou quando ele meio que se deixou manipular e levar. Entendi. Aí as coisas vão se desdobrando lá.
Entendi. Você não é desse que odeia argentino, é?
Não. Porra, eu acho que a rivalidade com o futebol argentino vem um pouco da admiração, né? A gente acha o futebol argentino tão foda e tem com tantas certeza. Coisas que a gente não tem que dá uma raiva. E acho que talvez eles tenham um pouco isso com a gente. Não sei, pelo futebol brasileiro ser muito mais vencedor também. Porra, eles sabem que eles são tão bons quanto a gente. Só que a gente ganha, tipo, 10 vezes mais.
É que tem essa galera, né, que... Eu odeio o argentino.
Sim, preguiça, pessoal, né? Que é uma coisa...
Odeio o argentino, por qualquer razão, assim. Xenofobia.
É, bem por aí.
É, quase isso, na
Enfim,
verdade.
Daniel, eu entrei no TV Quase, no canal do YouTube, e a coisa que... agora sou eu falando sobre eu mesmo. Todos os programas, eu acho, que vocês fizeram na MTV, estão lá.
Estão, todos estão.
Vocês tinham esse esquema com a TV, tipo, era, tipo, a TV Quase... que produzia, nem sei se é, mas tipo, você tinha o direito a ficar com esse arquivo ou não? Porque, por exemplo, os meus, tudo que eu fiz na TV sumiu.
Não, mas não
tem
sei.
Isso, sabe?
Porque, não, o que aconteceu é que a gente fazia os vídeos por nossa própria conta.
Tá.
E aí começou, a MTV entrou em contato fiz na MTV e começou a exibir alguns dos nossos vídeos, só que isso gerou uma demanda por novos vídeos, e aí a gente começou a produzir novos vídeos para sob encomenda, que tinha uns temas, né? Para o Fiz na MTV. Só que a gente sempre pôde subir esses vídeos no nosso canal. Eu não lembro exatamente qual foi a conversa na época, mas não teve muita dificuldade em relação
a isso. Mas depois, tipo, o último programa do mundo, tá lá?
Ah, tá.
Tipo, quando virou programa mesmo, então, quando vocês foram pra TV.
O último programa do mundo, a gente... A MTV subia... Acho que no MTV...
No negócio do UOL ali.
Uma parada deles.
Não era no YouTube, em resumo.
E a gente... Ah, sim, eu acho que foi o seguinte. Acho que quando a MTV tava praticamente... Já tava o jogo totalmente aberto, que ia realmente fechar. A gente pediu pra subir no nosso canal e eles liberaram.
Liberaram, tá.
Foi por aí. Tá. Mas a princípio acho que não poderia.
É porque é uma tristeza esse arquivo todo se perder, não saber onde tá.
Caralho, que todo mundo fala, o pessoal que eu converso ainda, produtores, tipo, parece que ninguém tem acesso à fitoteca. Tipo, o que tá gravado tá lá... Sei lá se está sendo bem cuidado ou não, mas ainda está lá no Alfonso Bovero, número 52, no Sumaré.
Ainda?
Sim, está lá no prédio. Tá, o prédio lá prédio. Existe, tem uns dois seguranças. Isso. Cara, até onde eu sei, quando a MTV foi repassada para a Viacom, isso foi junto, foi a toda a fitoteca, todo o acervo. Então isso não pertence a Abril, essa fitoteca.
Então, mas eu
acho. Pertence
eu,
a Viacom.
Mas eu
acho
só que a MTV. A Abril comprou algumas coisas que eles queriam. Isso. Que foi o último programa do mundo, até onde eu sei. O Comédia e a Funéria.
Tá.
E aí a gente fez a segunda temporada do último programa do mundo pela Abril na internet. Que é aquele esquema Tubo BR. E aí a Abril continuava podendo usar o nome Último Programa do Mundo e todos os arquivos e tal, tudo que tinha. Aí depois o projeto Tubo BR também não deu certo. E a gente conseguiu ficar com o nome do programa do mundo e o arquivo e tudo.
Entendi. Não, porque essa coisa de... Eu lembro quando fizeram aqueles programas no final, que era tipo um documentário lembrando da galera.
Sim, isso era bem
legal. A produtora, a Maíra, que enfim, a Maíra do Nicolas, a namorada dele, enfim, ela falou que tipo, ela tinha acesso àquilo naquela época, conseguia, mas às vezes ela não conseguia tirar... Ela queria, óbvio, né? Você quer tirar algumas coisas de lá, não conseguia... E na internet, se você quiser procurar as coisas, tipo, você vai que o Fizzing que apareceu vocês lá a primeira vez, você não vai encontrar.
Quer dizer,
você vai encontrar, tá online. tá online, mas não tem, tipo, você não vai conseguir no Google, você não tem uma catalogação,
eu sei que
sabe?
Outras coisas que eu fiz na MTV, aí... furo, principalmente o furo. Uhum. Logo que a Viacom reassumiu a MTV Brasil, começou a derrubar tudo.
É, então.
Só que os moleques começam a reupar, né?
Claro.
Então acho
claro.
Várias coisas ainda.
Só que o furo não fiz, né? Eu queria me ver lá um pouquinho. Não, mas, pô, eu realmente fiquei triste, porque essa semana deu 6 anos que eu fiz o Verão MTV, que eu fui no Complexo do Alemão gravar, cara. E eu queria muito ter essa matéria, porra.
Sim. Legal pra caralho. Sim.
Tá, tem muito conteúdo legal desse nível na MTV.
Já era pacificado na época?
Já. E foi muito bizarro, cara. Eu fui naquele África, um projeto social da África. Esqueci o nome do negócio. Foda-se. Nesse momento. Vou lembrar depois. Mas enfim, em frente é um muro que era grafitado. E, cara, era varado de bala.
Nossa.
Era um muro gigantesco e varado de bala. Foi muito foda, assim. Enfim. Eu queria ter isso pra que um molequinho... Tipo, os molequinhos vinham falar, tava com a camiseta e foi até sem querer, era aquela do John Lennon, The War is Over, não sei o quê.
Uhum.
E o moleque, sabe, eu conversei, porra, eu queria muito, enfim, esse sou porra, eu, como disse, falando sobre mim mesmo.
Não, mas porra, eu entendo totalmente, porque eu consegui pegar vários furos e joguei tudo no meu HD, eu tenho vários furos, então. Tem o último furo de todos e tem uns que eu achava mais legais, uhum. Eu tenho no HD, que eu poderia subir um dia, provavelmente. Rock Go campeonato que eu fiz Rock e Rock Go na mesa, que eu fiz o último ano, eu tenho todos no meu HD, eu já subi todos, tá tudo no
YouTube. Tá, exatamente, é.
E a única coisa que eu não consegui, quer dizer, várias coisas eu não consegui. MTV no Mundial, que eram os drops que eu fazia com o Juliano, uhum. Não tenho, acho que eu não tenho. Eu tenho as brutas, eu acho. Mas editado eu não tenho. Mas eu fazendo o VMA com o Didi, eu queria muito, cara. E não,
putz, não tem.
Tem só um moleque que gravou da TV e ele subiu, aí é uma qualidade meio tosca, mas tá lá no YouTube. Mas eu queria muito, porque foi muito, muito louco.
Esse tanto, o BBA tá lá no acervo deles no UOL, mas você não consegue encontrar. Tipo, eu até outro dia pedi, quer dizer. Eu falei com quem eu conheci ainda pra ver se tinha a senha do login do UOL da MTV. Porque pelo menos você ia ter acesso a todos os negócios. Porque você não tem busca, não tem
como. Não tem busca, você tem que ver um por um.
Não dá, exatamente.
Entendi.
E não tem, tipo, por exemplo, sei lá, furo, número, qualquer coisa, ou uma data. Nem isso. É só o vídeo tá lá jogado. E aí, porra, aí, né? Fica bastante complicado. Mas enfim, você falou do último programa do mundo. Tá no FX agora, quer dizer, talvez não no ar, mas...
Vai estar
no FX.
Esse
já
ano
tem data?
Estreia. Não tem.
Não tem
mas data. Mas a temporada já tá toda pronta já.
Tá gravadinha.
Toda gravada.
E aí, nesse caso, que não tem
toda
data...
Toda editada, tudo pronto.
Vocês ganharam pelo que fizeram?
Sim, a gente tinha um contrato pra ganhar uma quantidade X pra fazer 12 episódios.
Tá, era isso que eu queria saber.
E a gente já ganhou e já entregou.
Já entregou. E aí agora com eles.
FX acolhendo todos os ex-MTV.
Tem um monte, né?
Hermes e Renato.
Mas o FX... Borbs, então.
Tá, Eu acho que fui o único que não fui atrás de coisa de TV. Mas o FX, ele tá fazendo uns conteúdos legais. Assim, não, além do Brasil. O FX tá investindo bastante coisa.
Sim.
Em séries lá fora, principalmente. O FX tá mandando bastante bem. O Choque de Cultura tem alguma data pra retornar? Se
não
é que
tem,
volta?
Porque aqueles dois episódios, que na verdade era um episódio só que foi dividido em dois, uhum. A gente gravou como piloto.
Tá.
E pra testar se ia dar certo, e deu super certo, enfim. A galera gostou pra caralho, o pessoal do Omelete gostou também. E agora a gente tá correndo atrás de uma forma de viabilizar fazer uma temporada.
Uhum.
Ou fazer uma temporada grande, ou fazer uma temporada teste, fazer uma temporada piloto e depois. Enfim, a gente tá correndo atrás de viabilizar, de recurso pra viabilizar. Dinheiro, né? Resumidamente.
Mas precisa?
Cara, precisa, né?
Eu sei, não é óbvio que precisa. Ninguém vai trabalhar de graça.
Não,
a gente
faria
isso.
Uma temporada piloto, uma temporada a gente faria de graça. Mas o lance é que tem que pagar a equipe, né? Pô, a gente acha foda fazer, mas o eletricista não acha foda.
Não, sim, ele mas o que eu quis dizer nessa hora é tipo assim, se você, por exemplo, TV Quase, vocês produziam e colocavam no ar
sim.
Se não rolaria uma coisa nesse sentido, produz, vai e vê o que dá.
É, cara, não sei, porque, primeiro porque tem que pagar o estúdio, tem que pagar a equipe que não tem interesses autorais, né? Não tem nenhuma vaidade envolvida com um projeto ali pra trampar e foda-se.
Lógico.
E, porra, a gente também tá fazendo muita coisa, assim. Então, parar um tempo pra fazer uma coisa que você não ganha nada significa que você não tá fazendo alguma coisa que você ia ganhar. Então, você meio que tá meio que pagando pra trabalhar.
Tá.
Entendeu? E existe a possibilidade muito forte de conseguir uma grana pra fazer. Então, é uma questão de correr atrás.
Mas leste bastante dinheiro, inclusive, tá? Né? Os caras estão ganhando bastante grana, dá pra gastar.
Por favor.
Mas você chegou nesse ponto, que é engraçado falar isso, porque muita gente, pô, a gente mesmo aqui, a gente sempre nesse esquema. Produz, publica e vê no que dá.
Uhum.
Sabe, investe mesmo. É,
uhum.
Você tá nessa que você, tipo, não, agora só vou fazer se tiver dinheiro. Você conseguiu, sim, chegar nesse ponto, assim?
Sim, sim.
Hoje,
sim,
em dia,
sim,
você só faz nesse esquema.
Não, não faria mais nada de graça, assim. Já fiz muito, trabalhei muito de graça. Muitos anos.
Tá.
E meio até meio traumatizado já. E tipo... Ah, porque, porra, a grana tá aí, cara, pra fazer as coisas, entendeu? Questão de correr atrás. Aí se um não quer pagar, acha que o outro que queira, sacou?
Tá.
E é isso.
O Fábio de Cobertura também é nesse esquema?
É nesse mesmo esquema. É. O Fábio de Cobertura, a primeira temporada foi nesse esquema da Tubo, da Abril. Eles que bancaram essa temporada. Tá. Essa foi 2014. 2015 foi pela Rio Filme. 2016 pela Piauí. E esse ano a gente vai ver.
Entendi.
É a mesma coisa do Choque, tá no mesmo lugar. Vamos
mas
ver
é legal,
quem vai pagar.
Cara, esse esquema. Tipo, claro, você quer fazer? Vamos fazer, mas vai pagar. Eu acho. É que nem quando vem. No nosso caso, tem o site, vem o portal. Tipo, vem pra cá.
Aham.
Tá, eu vou, só que você quer meu conteúdo, então você vai me pagar um dinheiro. Não, você vai ganhar muitos acessos. Ah, vai tomar.
Não é bem, não é bem assim.
Vai se fuder. Jurandir, você quer falar alguma coisa, como é, perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa que estamos falando?
Não, as perguntas.
Você tá quietinho aí, cara.
As perguntas óbvias, assim. Qual a experiência de vocês na MTV? Que...
Da nossa experiência na MTV?
Vocês dois não trabalharam?
Sim.
Então.
Acho que nunca não chegou. Eu saí, ele entrou.
Você saiu em que ano?
2011, logo no comecinho.
É, não, eu entrei em 2013. Um pouquinho, um gapzinho.
Mas você produzia já nesse meio tempo? Pra 2012 não tinha programa? Não tinha coisa da TV Quase ali?
Cara, tinha coisa da TV Quase nessa época do Fizz, né? Foi 2000
só
e... Só. Foi 2000 o quê? 2010, 2011, eu acho.
Foi 2010, na verdade.
O programa ficou no ano seguinte.
Ah, não, isso aí pode ter sido. Mas o programa começou em maio de 2010. Inclusive foi no... Estreou no dia que o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo na Copa Libertadores de 2010.
Você vê que marcou.
Eu assisti o programa, ainda moro do lado do Pacaembu, assisti o programa, saí correndo e... Wagner Love, filho da puta. O Império do Amor.
Pô, nesse não foi esse que teve o gol de pênalti do Adriano?
Foi.
Mas o gol de pênalti do Adriano foi no Maracanã?
Foi no Maracanã. Ah, tá. Então, uma chuva desgraçada, não sei o quê, foi exatamente isso. Que tristeza. Que mais, Jurandir? Não precisa saber agora também. Se tiver alguma coisa...
Vai pensando.
Isso,
aqui,
aqui
é assim, é várzea. Entra no meio e fala e vambora. Não tem frescura.
É isso aí. Daniel Fulan, qual a sua opinião sobre o evento chamado Super Bowl?
Pô, não tenho o menor interesse.
Legal.
Sincero. Não,
perfeito. Eu queria realmente saber isso. Mas nenhum interesse, tipo, você nunca assistiu, você não viu?
Eu já vi pedaços, assim, eu não tenho interesse no jogo mesmo, eu acho o jogo, acho chato de ver, acho que para muito.
Sim.
Eu acho, obviamente tem muita tática envolvida, mas eu acho assim, os movimentos são feios, plasticamente é um jogo, eu acho, feio.
É, não
um
jogo realmente bonito, que nem futebol.
Deve ser divertido de jogar, imagino.
É bonito só quando tá editado, assim, tipo no Any Given Sunday, né, assim, no...
Acho que, cara, você vê uns touchdowns muito foda às vezes, caralho, que
foda. É legal, você consegue perceber.
Tipo, com um Al Pacino assim no...
Eu acho que em 2007 ou 2008, quem transmitiu o Super Bowl foi a Band. E aí, tipo, eles não iam transmitir ao vivo, porque foda-se, né?
Naquela época.
E eles, depois de um tempo, eles transmitiram um compacto. Foi o melhor jogo de futebol americano que eu já vi na vida. Porque era só os grandes momentos do jogo, óbvio.
Um compacto.
E... Sabe, direto ali foi bem legal.
Mas não teve pausa pro comercial, pro hot dog.
Sim, não, exatamente. Que nossa senhora, cara, é muito chato. Essas bolas. Deve ser muito legal assistir de. Do lugar.
No estádio.
Quer dizer, você já viu futebol lá? Talvez não, mas a gente já viu beisebol e NBA é realmente. Para caralho.
Beisebol para muito, mas é legal.
Sim, mas tem todo o negócio. Todo, mas enfim.
Ah, mas eu achei mais legal ver de fora, né? Porque aí dá pra ver o show, dá pra ver os comerciais dos filmes.
Então, é isso que eu ia chegar. Eu gosto de filme americano muito, tô fazendo qualquer outra coisa e tal. E aí meu time, ele não existe mais. Eu gosto do San Diego Chargers, que morreu. Inclusive, eu decidi que o meu próximo time vai ser anti-Patriots.
Agora você é anti.
Eu sou anti.
Mas peraí,
tá bom.
Peraí.
Eu sou anti.
O Patriots, então, é o Corinthians do futebol americano?
Não.
Não?
Não, porque o Patriots ganha tudo, o Corinthians
exatamente.
Não.
Exatamente. Entenda isso. Você tem que entender isso. Mas, enfim, eu decidi, eu vou torcer com... E tenho mais chance de ganhar, né, sabe? Torcer pro Chargers é só tomando no cu.
Você torce pra 31.
Exato. Você entendeu? É muito mais fácil. Caralho, se fuder, sabe? São 16 jogos que tem bastante Imagina aí, no próximo no ano que vem, eles estão invictos. Tipo, vai tomar no seu cu. Não, mas enfim. Teve o show do... Cê, pelo menos essas coisas te interessam? Tipo, o que tá rolando no show do intervalo, assim, do Super Bowl?
Cara, não.
Nada, zero.
Não, sempre me parecem umas atrações muito merda, assim.
Então.
Ou não, tô enganado?
Mas, normalmente, tipo, sim. Por
Janet
exemplo...
Jackson, lembra que a Janet tipo, Jackson apareceu
passado.
O peito
calma,
dela.
Calma. Calma, antes de você falar isso... Ano passado, a atração anunciada era Coldplay.
Exato. Porra,
uma atração bosta.
Prefiro ser atropelado por um trem.
Só que, de repente, entra a Beyoncé com o Formation dela dominando o negócio.
E acabou.
Eu não lembrava que era o Coldplay. Ontem tava falando...
Ninguém lembrou, na real.
Coldplay. Né? Eu falei, Coldplay? É, teve a Beyoncé. Eu falei, ah...
É o contrário. Não, já tinha cagado pro Coldplay, porque eles estavam lá se apresentando, cantando aquela musiquinha bosta deles, aí do nada aparece o Bruno Mars.
Sim.
Bruno Mars já botou todo mundo pra dançar, aquela sim. vibe, assim, não sei o quê. Posso não achar sensacional, mas enfim. Tava todo mundo dançando, aquela... Aí entra a Beyoncé e fodeu. É tipo, sei lá, o Chris Martin deve ter falado, puta que pariu, que ideia merda que eu
tinha. E foi
pelo menos ele ganha assim. Dinheiro. Imagina, ele ganha uma puta grana, ele sabia que ia ser uma merda, pelo menos chamou uns amiguinhos pra ele ganhar dinheiro e todo mundo ficar feliz.
Amiguinhos. Que eu não acredito muito que ele seja amigo da Beyoncé. Ele é assim, bem, vamos aí. Porque não sei, eu olho pra ele, ele não é.
Não parece da mesma galera.
Não parece uma pessoa legal.
Galera.
Ah, entendi.
Não parece da mesma galera. E ele não parece uma pessoa legal.
Também.
Complementando.
Entendi.
Se eu fosse a Beyoncé, eu não andaria com o Chris Martin.
Para, mó queima filme.
Não, é verdade. Mas enfim, é que ontem eu fiquei mais empolgado. Nessa história, eu não tenho time nenhum. E. Peitos iam ganhar. Eu tava, né? Por mais que. É isso que é foda. Tava perdendo descaradamente.
28-3.
E você sabe. Sabe quando você pensa. Eles vão. Esses filhos da puta não vão perder assim. Mas enfim. Eu tava mais empolgado com o show do intervalo que foi a Lady Gaga ontem. E que mulher foda, cara.
Foi caralho. O show foi foda pra cacete, mano. Foda,
aquela... Não foi tão visualmente tralalá que nem...
Mas foi muito
mas mesmo assim, visualmente foi legal.
Não, mas é que geralmente, às vezes, eles fazem os negócios.
Ela fez um show que parecia um show de rock farofa dos anos 80.
É assim. Isso, cara.
Sim.
Ela é
tipo,
muito
parecia
foda.
Parecia, sei lá, parecia o Poison, saca? Ela tocando. Foi muito bom, cara.
Hard rock, inclusive, cara. O único estilo gênero musical permitido a partir de agora.
Por favor.
Não quero mais nada de metalzinho.
E me deixou... Ah, e aqui é só... Não é nem metal, é stoner rock. É só... Queens of Stone Age e variados.
Tudo bem, mas eu estou dizendo que agora está proibido qualquer outra coisa que não seja hard
então
rock aqui.
Então só vou fazer
aqui.
Uma playlist só do Poison.
Nossa, que delícia. Mas enfim.
Vamos lá.
Oh, muito foda o show, cara.
E me deixou mais empolgado pro Rock in Rio, né? Que ela confirmou depois, hoje né? de manhã.
Ah, hoje de manhã.
Ela confirmou hoje de manhã. Ela confirmou antes das redes sociais do próprio Rock in Rio. Ela confirmou que ela...
Acho que tamo...
chegou o apocalipse. É que você não viu o raio, tá?
Chegou o Cloverfield.
Mas ela confirmou antes das próprias redes sociais do Rock in Rio. Ela vai ser a headliner do primeiro dia. Do
já
dia
temos
15.
Algum outros alguém?
Tem confirmado o Bon Jovi.
Você me fala que não é no, que é no mesmo
mas
dia.
Não, isso, não
é
no mas mesmo dia. O não, Bon é Jovi tá, né? É confirmado pra 2017 ou 87?
O Bon Jovi falou que já virou cara de vaca, que ele já foi headliner do outro Rock in Rio. Não faz nem
não,
dois, três
não.
anos.
E ele tava
foi,
zoado,
foi?
Né?
Foi.
A headliner eu não sei, mas ele tava
foi,
aqui.
Foi headliner. Foi.
Porque tava, uma, tava zoado de voz.
Outro headliner rosta. É o Maroon 5. Maroon 5, gente. Alô? Maroon 5 como headliner. Me ajuda aí, Medina. Não dá, não. Né? Não tem condição, né?
Eu iria pelado se rolasse um Lady Gaga e Bon Jovi no mesmo dia.
Caralho. Você jura? Você promete?
Coloca os dois, velho, eu vou pelado.
Aerosmith vai ser outro dos headliners.
Eu gosto do Aerosmith, mas...
E no mesmo dia do Billy Idol.
Caralho, sim. Mas que coisa? Você tem que ter 70 anos.
O Billy Idol, né, cara?
Ele... Caralho, Billy Idol?
Billy
porra.
Idol é... I'm the real one. É essa, né? Que... É.
Billy Idol é Dancing with Myself.
Dançando com o Marcel. E ajudar o peixe também.
Ajudar o peixe.
Ajudar o peixe.
É, ajudar
muito
o peixe.
Bem. Você gosta de Rock in Rio? Você já foi?
Eu fui no Rock in Rio 2000, 2001.
Tá, esse
2001.
Era...
Eu fui no 2001.
Esse
no...
é o
esse
Rock in Rio.
Esse eu vi pela TV inteiro. Eu fui no dia
esse
que tinha...
Esse 2001 foi muito do caralho, velho.
Eu fui no dia que tinha Red Hot Chili Peppers e Oasis, apesar de não ter... Não foi, não existiu esse dia. Era Red Hot Chili Peppers.
Foi o último dia.
Silverchair. E foi
no
dia que tinha Guns N' Roses e Oasis, que
foi
já não tem muito interesse no Oasis.
Foi outro dia.
Foi quando surgiu
Carlinhos
Brown.
É, eu tava no dia que Carlinhos Brown tomou uma chuva de água, de garrafa d'água, eu tava lá. Não taquei nenhuma água, infelizmente, não taquei nenhuma água no Carlinhos Brown. Eu tava lá, tava muito longe pra tacar água nele. Mas gostaria. Pô, o show do Guns N' Roses eu achei do caralho, mas depois eu vi na televisão e foi uma bosta, foi uma merda.
Ah, mas tava a experiência ali, tava lá, né?
Enfim. Eu achei uma bosta, ele vai, acabou, aí vai tocar Paradise City, aí ele põe a bateria da Mangueira. Podia ser mais gringo do que isso, cara.
Mas, pô, aí tinha um burburinho na plateia que o Slash tava, que o Slash ia tocar, sim, que o Slash ia tocar, sim, e tava todo mundo assim, ah, ele vai, vai. E, porra, apareceu um cara com a porra de um balde na cabeça.
Né? É verdade.
Mas é um puta guitarrista, na verdade. O outro guitarrista, na verdade, a coisa mais legal, se era pra pagar pau pra cultura brasileira, o outro guitarrista, pelo menos, tocou Sossego do Tim Maia na guitarra. Pô, foi inesperado, foi um negócio legal. Agora meter bateria de escola de samba.
Isso é muito...
E eu adoro escola de samba, hein, mano. Mas, porra, é muito óbvio, né?
Não dá. Não, ele ficou fora de contexto.
E parece que eles vêm. E parece que eles vêm esse ano. De novo? Também, vão ser headliner esse ano.
Imagina Bon Jovi, Guns N' Roses e Lady Gaga no mesmo dia. Maluco!
Vai ser no mesmo dia, porra.
Mas eu tô pensando, me deixa!
Essa formação antiga, vocês acham? Sente firmeza? Eles tocaram aqui em São Paulo, né?
Eu fui no show aqui.
Você foi aí. Mas não tem o Easy, né, cara? O Easy é que era a grande parada, na minha opinião, no humilde.
Então.
O Easy é que era o cara que ele
não
fazia...
Não tem o Easy nem o Adler, né? Nem o Steve Adler.
Então, né? Mas o Adler acho que, porra, tadinho, não consegue nem...
Não consegue. Tá, ele tá já
mas
acabado,
assim,
já. Mas podia ter o Matt Sorum, né?
No show aqui...
Porra, Matt Sorum é foda.
Quem dominou foi o Slash.
Mas tudo
era
bem.
Ele, cara. Que,
porra,
tipo,
isso, é
e eu
nunca,
eu, mas bem. Eu não achei que isso ia acontecer. Tipo, eu achei, tipo... Sei lá.
Show geral, do Axl.
Isso, era um show... Mas não. O Axl, ele tá muito centrado. Tá bizarro, inclusive. Tipo, é óbvio, ele não aguenta mais correr pra lá, pra cá, não corre. Mas ele tá muito vestido. Ele vai, ele canta e acabou. Ele não tem mais... Você não rola mais conexão nenhuma com quem tá assistindo. E aí, tipo... Ah, é legal, eu assisti... Enfim, eu vi o Guns N' Roses. Uh-huh. Eu tinha visto em... Lá no Palácio Itália ainda aqui. Ainda era com Buckethead e tal.
Uh-huh.
Foi uma bosta o show. Ele, sério, era pra começar, acho que às 10 da noite, começou 2 da manhã.
Não, esse
era normal.
E esse ano era às 9 da noite. 9 horas começou o show.
É mesmo?
Tipo, tá nesse
mesmo
nível
de... Deve ter dado uma prensa nele, né?
Você entendeu? É, porque... ó, nós vamos voltar a tocar, vamos, mas...
Não, parece que era... Eu li a biografia do Slash. E parece que isso era uma grande questão, assim, dos atrasos do cara. Ele só começou a chegar na hora, no show, quando o Easy falou que ia sair. E ainda tinha uns shows pra fazer. Aí o X começou a chegar na hora, mas aí...
Hoje em dia eles falam que... As 9 eles falam que é 7 pra ele. Ele pode ter tomado... Ele pode ter tomado uma prensa do Angus Young também, né? Falou, ô, amigo, eu tô aqui há muito mais tempo do que você, né? Vamos combinar?
Tá, mas eu senti... Isso, centrado até demais, sabe? Não, ele não tá tão...
Mas vocês não concordam que o Weezer, tipo, era uma... Ele o cara que era o compositor, o cara que fazia as melodias, que fala...
Sim.
É o cara que fazia a parada ser possível um lugar pro Axl e pro Slash brilharem.
São
assim.
Os dois caras que eu curto, o Easy e o Duff. Eu sempre gostei do Duff, cara.
Mas aí, tudo bem. Mas quem faz uma parada ali que nenhuma outra pessoa fazia, eu acho que é o Easy, sacou? Não sei, essa é a minha opinião.
Não, faz sentido. Eu acho que no show, eu acho que não tanto.
Não, no show não.
No show, na banda, a banda sem dúvida. Mas pro show... me surpreendeu ter sido Slash, inclusive. É isso, que, isso foi o negócio. Tipo, ele Eu tava bem na frente, aí uma hora eu fui pro lado, assim. Quando ele vinha pro lado, tipo, era muito. Sentia, caralho, que foda. O Axl ali, ele só ia, sabe, dava umas corridinhas assim, mais ou menos, e acabou.
Isso porque ele agora tá em forma, hein, mano.
Tá em forma. Não, ele tá de
boa. Ele não aguenta mais cantar. Ele não aguenta. Ele já não aguentava mais. Na época do
Guns. Não, na verdade, assim,
mas ele
hoje
tá bem melhor.
Ele tá aguentando. Hoje
ele
tá
deu uma melhorada.
Bem melhor do que é.
2001, 2011, por exemplo, o Borbis viu. De 2001, eu achei que ele tava indo lá pros bastidores em algumas ocasiões pra balão de ar. Porque ele tava... Uhum. Ele parava no meio da frase, assim, ele dava umas arfadas.
É verdade.
Assim.
É
isso, cara. E
o show tinha várias pausas.
Agora ele tá cantando bem, assim.
Tá rolando. E aí,
tá cantando bem pra um cara de 40 e poucos anos já, né, mano? Ele não tem mais.
Não, 40 e poucos, ele tem 50
quase 50.
Enfim.
É, tá lá pelos 50, eu não
tá
sei se é.
Tá perto dos 50, mas foda-se. Ele não tem mais de 20 anos de idade, uhum. Também.
Enfim. No Super Bowl também tiveram vários trailers, você chegou. Isso, pelo menos, você se interessa. Eu quero fazer o cara se interessar pelo Super Bowl. Mas você vê essas coisas de comerciais e isso você acha legal? Você se interessa também por isso? Porque eu acho...
Cara, totalmente por fora. Totalmente por fora. Do que você tá falando?
Super Bowl é o minuto mais caro da TV mundial, não sei o quê. Então, eles produzem muitos comerciais, tipo... Vamos produzir um negócio fodido, assim.
Uh-huh.
E são todos ali. Então, tem muita coisa legal. E aí, eles divulgam muitos trailers de filmes, começam ali. Maravilha. E eu, o que eu achei muito foda foi o da Cura.
Pois é.
Né? Que não é uma vendendo filme, é vendendo o produto, a cura.
Não,
né?
E o mais legal, de novo, assim, é um filme que eu não dava nada até ler aquele texto do Duca.
Dudu. Eu vi algumas críticas que tá, quem falaram, alguma galera que assistiu, tá, deu umas, mas eu, pelo texto do esse vídeo, sim, eu falei, caralho, eu quero muito ver. E teve o trailer do Guardiões da Galáxia 2.
Ah, amor puro, mano.
Que tudo, muito foda.
Sim, foi tudo roxo, legal, né? O Guardiões da Galáxia.
Sim, sim. Do... E a galera querendo ir, tipo, vamos... Todo mundo...
O Drax, cara.
O Drax tá maravilhoso. O
Drax maravilhoso.
O Batista vai ganhar
um Oscar.
Um Oscar, cara. Tá muito foda.
Mas eu acho que a Mantis também tá legal. Na...
Ela tá bem legal.
Sim.
Pra não... que não é nada nos quadrinhos, sim, ela tá saindo bem. No...
Sim.
Pelo menos, mas o Drax, a hora que, tipo, não,
explode mesmo. Cuidado! Eu tentei, tipo, três horas. É muito foda. Você gosta dessas coisas? Quadrinhos, cara, tipo, super-heróis, cinema,
não,
essas
esse
coisas.
Tipo de quadrinho não.
O que, que você gosta de quadrinhos?
Cara, eu gosto de quadrinhos de humor, assim. Quadrinho sério não me interessa muito. Eu gosto de coisas tipo Calvin, tá, coisas do Angeli, do Alan Sieber, do Arnaldo Branco.
Super-heróis você não curte?
Não,
assim,
curto, não curto. Nem filme, citou, nem quadrinho.
E você citou basicamente brasileiros aí, é isso mesmo? Você
é,
tem...
fora o Calvin, fora o Watterson.
Ah, tá, Calvin.
Fora o Watterson. Assim, mesmo do gênero que eu gosto, eu não sou um aficionado. Então, uhum, não tenho muitas coisas, assim. Enfim, curto muito Nickel Náusea, dos nacionais, a Nickel Náusea, enfim, tudo que o Arnaldo Branco faz,
uhum,
tudo que é o Alan Sieber faz, Angeli, Laerte, enfim.
O que, que você gosta, tipo, dessas coisas, de quadrinhos? Não, quer dizer, quadrinhos, eu acabei de falar. Uh-huh. Mas, tipo, cinema, você gosta de alguma coisa, tipo, gosto disso especificamente?
Cara, não sou nenhum cinéfilo, assim, eu gosto, tá, de cinema, como todo mundo, né, praticamente, uhum, gosta de cinema. As minhas preferências têm, tipo, eu gosto de Woody Allen,
tá,
eu gosto de Almodóvar. Mas eu gosto de filme de ação anos 80 também, tipo Exterminador do Futuro, uhum, Rock, essas porra eu gosto pra caralho.
Rock é muito foda, né, cara?
Pô, Rock 2 é foda, até, sim, o 4, que é praticamente um desenho animado, eu gosto pra caralho.
Eu acho muito legal o 3.
O 3
é bom,
eu gosto.
Eu
acho
muito legal.
Não, tem que ver dublado.
Tem o Hulk Hogan.
Se sua mulher algum dia quiser conhecer um homem de verdade, manda alguém procurar. Cara, muito foda, Clubber Lang.
Eu reassisti os...
Falcão, o campeão dos campeões.
Sim.
Porra, aquela de braço, muito foda.
Eu reassisti os 6 do Rock quando foi estrear o Creed no cinema.
Sim.
Então, Creed eu não vi.
Porra,
mas eu reassisti os 6.
Me disseram que é um filme bom.
Pra caralho,
né?
O 4... Eu adorava o Rock 4.
Do Drago.
Pois é. Eu reassisti o filme e achei o filme uma bosta.
Não, mas é uma
bosta.
É porque é estereotipado. Eu achei estereotipado.
Eu gosto mais do 5 do que do 4.
Mas muito
mais. Não,
mas
o 5 é muito ruim. Pera aí, cara.
Mas o 5 é muito ruim. Mas o 4 é um clipe dele treinando e uma letra no final. Não tem nada além disso.
Não tem nada.
É, o 4
é
ainda mata
o Creed por causa daquilo, né? Por causa daquele filme.
É. Caralho, meu. Tipo, é muito ruim o 4.
Eu acho ruim demais.
O 5 é uma viagem. Foda-se. Mas o
ele tá
quatro,
lá, lutando depois com o Tommy Gunn no final. Assim,
não, sim, não, mas, então, mas o 5 é o mesmo filme de sempre.
Tem aquela briga de rua
viagem
dele.
É, então,
muito
tem
merda.
Isso.
É.
E é o que faz o filme ser uma bosta mesmo.
É.
Mas, cara, o 4, ele é...
Mas eu acho o melhor filme, eu acho o 2, assim, falando sério, sem ser de zoeira. Que 4,
o 2
realmente...
Sim,
eu acho o 2 melhor que o 1. Porque eu pensava em gostar muito do 1 também.
É porque o 1, ele, querendo ou não, ele consegue aquilo, mas ele é ainda aquele cara ali, simples e tal, ele não explode. O segundo é justamente a história dele explodir, dele virar realmente a lenda do Rocky Balboa.
É bem foda. Bom, então, nós vamos falar sobre o filme do Batman. Uhum. Acho que não te interessa em nada também.
Pouco. Mas eu quero participar.
De verdade, eu tô ficando fascinado com isso. Porque você tá na internet... Não, também ele fez o Choque de Cultura, isso deve ser bom pra isso também. Tipo, você vai falar sobre os filmes e diz, cara, foda-se.
Eu mas, nunca assim, vi nenhum filme do Harry Potter, por exemplo. A gente fez lá o Choque de Cultura
então.
É.
Mas assim, você vive na internet, você tá nessa coisa toda. Vive na internet, mas enfim, é um cara de internet, cultura pop.
Você já me chamou de ex-VJ, você vai me chamar de youtuber agora.
Eu não cheguei nisso. calma, uma coisa por vez. Mas assim, aí você não assiste e você não sente falta, às vezes, pra uma. Os seus fãs, cara, a galera que te assiste pra falar qualquer coisa, assim.
Cara, não, se tem não. Não, na verdade não. Eu acho, sei lá, eu acho mais divertido. Eu não sei, porque o Choque de Cultura foi uma coisa muito atípica, assim, que a gente fez por encomenda do Omelete.
Uhum.
E aí a gente escolheu falar do. Tinha vários assuntos, assim, que poderiam ser a pauta, a gente escolheu falar do Animais Fantásticos, mas a gente viu só o trailer. Até porque quando a gente gravou o programa, só que o filme não tinha sido lançado.
Uhum.
A gente subiu o programa quando o filme foi lançado, mas a gente tinha gravado. Então, basicamente, é um programa sobre o trailer. Mas a gente não tem o menor conhecimento de
isso que legal,
nada.
É muito maravilhoso,
bom.
Cara.
É muito bom.
E eu não sei se isso se sustentaria pra gente fazer uma temporada inteira. Eu acho que sim, eu acho que o divertido do programa são os caras que não sabem nada.
Não fazem ideia. Isso é uma outra coisa. É. Não, é que às vezes a gente pensa, tipo... pelo menos eu, assim, às vezes a gente tá falando alguma coisa com galera no Twitter e sempre tem... Mostra o que você achou de alguma coisa, sabe? Uhum. E aí, tipo, muitas vezes eu não faço a menor ideia. Assim. Aí eu vou atrás, principalmente quadrinhos, assim. Eu sou muito que nem você com isso, eu sou pra quadrinhos, eu não manjo nada. Eu tenho uma pela noção que DC é muito bom, adoro DC. Mas...
Sério?
Eu não conheço... Lógico que não, né, amigo? Você tá falando... Mas enfim, eu não, aí muitas vezes, sabe, tipo, eu vou atrás, eu tento ver o que essa galera tá lendo, por que eles estão falando aquilo.
Mas ninguém me pergunta nada dessas coisas, assim. Às vezes me perguntam, o que você achou de não sei o que, de um filme? Aí eu, se eu não vi, eu nem respondo, sei lá, não sei. Mas o choque de cultura nesse sentido, ele é o oposto total do falha de cobertura. E falha de cobertura a gente realmente acompanha pra caralho. Sim, sim. A gente só fala de jogo que a gente viu.
Futebol é o seu negócio, talvez. É o que você goste.
Cara,
mesmo,
uma
assim.
Das coisas, né? Mas acho que é o futebol. Uhum. E eu assisto desde muito novo e tenho uma memória muito boa só pra futebol. Minha memória é uma merda, tá, mas pra futebol é uma memória funciona. Muito boa. Entendi. E aí, enfim, no falha de cobertura acho que funciona também porque a gente... Apesar de a gente falar praticamente só merda, que são aqueles dois personagens que falam merda o tempo todo, a gente sabe do que a gente tá falando. A gente não tá fazendo uma piada, aquela primeira piada que vem na cabeça, aquela mais, né, aquela mais senso comum possível, porque, não tô dizendo que as piadas são boas, mas são piadas de quem realmente sabe viu aquelas paradas e sabe quem são aqueles jogadores, sabe, né, quem jogou naqueles clubes no presente, no passado, e quem pode vir, enfim, a gente acompanha.
E tem um roteiro nisso? Ou, tipo, vamos falar sobre o jogo tal e aí você vai sair?
Tem roteiro. Eu acho que ele começou até a ficar roteirizado demais uma época. E a gente começou a fazer menos roteiro.
Tá.
Porque no começo ele era bem mais solto, só tinham tópicos e a gente ia embora. Aí depois a gente começou a roteirizar muito, enfim. Mas tem roteiro, tem roteiro.
Tá. Podia ser, tipo, só o jogo e fala aí. Crack Daniel e Serginho. Grande momento. Mas enfim, só sobre o filme do Batman. Tá tendo um problema grande no universo DC dos cinemas, que é tudo uma bosta.
Até agora. Como disse o Du no texto dele, pau que nasce torto, eu nunca sei direito.
Foi sensacional, aliás.
Esse jornalista Eduardo.
Jornalista Eduardo.
Tem futuro.
Enfim.
Não está aqui hoje, aliás, porque é a colação de grau dele, inclusive.
Exatamente.
Parabéns, olha só. Agora tem uma profissão.
E não chamou a gente.
E não chamou a gente pra colação.
Você não fala nada porque você não chama a gente pra nada também. Então você tá tudo certo. Mas enfim. Deu uma treta muito grande e o Ben Affleck, que seria o diretor do filme do Batman, além do Batman, desencanou de ser o diretor. Aí hoje eu descobri isso, que tipo, já tem uns dias que isso aconteceu, mas eu só li hoje, desculpa.
Tudo bem, tá
eu não sou tão atualizado assim como eu deveria, como jornalista, especialista em cultura. Bom. mas eu li que o Gavin O'Connor, que é o diretor do O Contador, você viu O Contador?
Não vi. É um o Contador, filme. Que filme é esse?
Seu no final do ano passado, é com o Ben Affleck também. Pra mim, é o grande...
Você gosta do Ben Affleck?
Então, não é que eu necessariamente gosto. Gosto dele. Passei a gostar. Água é muito bom. Mas esse é um filme do Batman sem o Batman. É o melhor filme do Batman com o Ben Affleck. Só que não é o Batman.
Entendi.
Entendeu? Então, por isso eu gostei muito dessa possibilidade de ele ser... Pra mim, inclusive, é melhor do que o próprio Ben Affleck dirigindo.
Sim. Pode ser.
Porque já funcionou.
Sim, sabe,
é um negócio que funciona.
A relação deles, diretor-ator, já funcionou uma vez.
E numa história do Batman, além de tudo...
A questão é ver quanto que ele vai ter de liberdade ali pra fazer um roteiro legal com um roteirista e trabalhar aquilo.
É a mesma equipe do Contador.
Então, mas
se o Ben Affleck resolver deixar...
Então, mas é um filme da DC. E aí a gente sabe que tem menos liberdade.
Estão todos os tretas. Sim. E aí tu tá falando também do Denis Villeneuve pra dirigir. Tipo, o que o Denis Villeneuve vai dirigir um filme
do Batman?
Vocês viram
A Chegada?
Maravilhoso.
Isso, foi maravilhoso.
Eu
odiei. Odiou?
Fiquei
com vontade de agredir todo mundo que participou desse filme.
Por quê?
E toda vez que eu faço, só tem uma pessoa que concordou. Todo mundo amou, né? Todo mundo que eu falo isso quer me agredir. Porque, pô, como assim?
Por quê?
Caralho. A gente tá fazendo um choque de cultura ao vivo aqui, Marina. Ao vivo.
Cara, várias coisas assim, mas no final eu achei muito decepcionante aquela mensagem do ET. No final das contas ele é tipo um ET Bilu, né? Ele veio e falou, busque conhecimento.
Cara, eu fiquei, inclusive, desculpa só, eu fiquei sabendo, eu fui na sexta-feira num evento, lá 301, que parece que tem uma galera que tipo foi pra lá e eles falam que é verdade o ET Bilu, cara.
É mesmo? não é possível, meu irmão.
Cara,
bicho, não é possível. Busque conhecimento.
E eu comecei a ficar fascinado pelo fato dessas pessoas realmente acreditarem. Porque eu não continuo aqui, pelo amor de Deus.
Você já viu o site?
Busque conhecimento.
Não, já viu o site do ET Bilu?
Não.
Busquem lá, busquem o site.
Busquem o site.
Cara, é maravilhoso, porque tem as notícias da semana, tipo... novo restaurante, é tipo um parque, né? Parque do ET Bilu. E aí, novo restaurante, restaurante da vovó inaugurado no parque, já aprovado por ET Bilu. Tem essas notícias.
Genial.
Então, palestra do espanhol fulano de tal, falando sobre visitas extraterrestres, não sei o que, ET Bilu, entusiasmado.
A galera vai pra esse parque, uma galera que foi e, tipo, deu toda uma palestra pra provar que é real. E eu fiquei fascinado com isso, cara. Porque as pessoas... Meu, é um ET que é um... Por favor, busquem conhecimento. Ele fala com essa voz. Apaga não é uma voz. Apaga... Cara, você sabe que não é uma pessoa, que não é um ET.
Como você sabe?
Porque o ET vai falar com essa voz, cara.
Eu tenho um argumento, definitivo. Se fosse um ET, o nome dele não seria Bilu.
Tem isso também. Não, ainda
Bilu.
Assim...
Esse é o nome, porra, Bilu.
Vamos usar um nome pro ET que apareceu. Bilu. No mínimo ele ia falar... Porra, cara, Bilu não,
você não
meu,
sabe,
meu.
Você tem que perguntar pra uma personagem tipo a da Amy Adams aí pra descobrir se Bilu num dialeto ou extraterrestre
um assim,
ser
cara.
Inteligente aí, supremo.
Mas tudo bem, achamos o ET, ele se chama Bilu. Tá, tudo bem, vamos relevar Bilu. Aí que vamos ver o que ele tem a dizer. Ele, mesmo que ele tá no mato, ele não aparece. Por que será? Ele não aparece. Ele tá lá no mato. Aí o que ele vai falar? Aí primeiro ele fala: apaga a luz! Não pode ter luz. Por algum motivo que não foi explicado. Aí tá, apagou a luz. Aí não dá pra ver nada mesmo. Aí ele vai, o Bilu vai falar. Ele vai falar, vamos ouvir. Busque conhecimento. Aí vai embora. Porra,
maravilhoso, né, cara?
E eu achei que o A Chegada foi meio isso, assim. Eles mandaram busque conhecimento. O filme inteiro, aí o que será que fala? O que ele vai falar? O que ele vai falar? Porra, o cara manda um evolui aí. Porra.
Pra mim foi uma coisa mais meio livre-arbítrio, assim. Você pode fazer as coisas, mas nesse caso do filme, você sabe que vai dar uma merda.
E aquele lance da mulher ligar pro cara da China lá e mandar o cara, porra, segura a onda aí na destruição.
Então.
E o cara fala, beleza, porra, já que você tá pedindo. Aí no final ele agradece ela, não dá.
Então, porque aí que tá, o tempo ele não é mais a mesma coisa, tipo, é isso. Você sabe no futuro o que vai acontecer, mas você, enfim, é uma viagem. Eu entendo você ficar revoltado.
E o ET, tá na representação dos ETs, que você é tipo uma mão gigante, uma árvore.
São os polvos,
E aí ele chega ali, como é que o ET escreve? Joga uma tinta no vidro.
Porra. É um polvo. Caralho, meu. Eu continuo, eu achei um dos melhores filmes do ano passado.
Você não achou que ela aprende o negócio dele muito rápido? Que o cara tem uma letra sinistra, que é uma bola verdade. Toda escrota. Aí
mas
vai
a mulher é Lois Lane, né? Ganhou o prêmio Pulitzer.
Não, mas tudo bem. Aí a mulher pega lá o círculo lá, que é a letra do ET. Aí a mulher senta e fala: caralho, meu irmão, que porra é essa? Não sabe nem errar, não sabe nem por onde começar. Aí, porra, uma parada muito sinistra, não sei o que. Já a mulher tá lá: human, não sei o que. O cara, enfim, não sabe nada. Meu irmão, tem um corte. Do nada a mulher tá com o iPadzinho dela. Agora põe a interrogação aí. Ela vai pôr a interrogação, já tá montando a bolinha, falando tudo.
É isso, do iPad. Mas ainda,
faltou
eu
uma
acho,
montagem
mas...
Rock 4 ali, dela, porra, na madrugada, estudando pra caralho, dormindo em cima da mesa, nego levando um isotônico pra ela.
Não, mas aí eu acho que tem a ver também com a coisa do ir e voltar no tempo, assim. Mas enfim, eu gosto disso.
Essa coisa...
Não, é bom, é legal você enxergar o filme de uma outra maneira. Tipo, agora eu também quero agredir. Eu também fiquei. Ainda gosto do filme, mas eu entendo. Eu jogaria uma pedra com você. Só que. Tipo, eu gosto, filho da puta, mas aí, enfim, eu jogaria. E ainda no negócio do Batman, só pra pensar, também fala do George. Além do Denis Villeneuve, do George Miller dirigindo. Mad Max, você assistiu?
Não assisti. Ah, não, nem o original.
Original, eu vou deixar o original tudo bem. Mas esse filme, se você. Cara,
Oscar de melhor montagem,
gostar de cinema. É muito foda esse filme, cara.
É foda pra caralho.
É muito foda. Se você gosta de cinema de ação, assim, é o. Tipo, caralho, chegamos nisso. É um bom filme. Mas enfim.
Os primeiros 40 minutos você não respira do filme.
É do caralho, assim. Enfim, George Miller também tá sendo considerado. Tá na shortlist.
Eu prefiro ainda o
cara do contador.
É uma boa escolha, mas... A opção A seria ele.
Eu acho que vai... Destoaria de todo o universo DC que tem até agora.
Mas também não seria ruim destoar.
Tudo bem. Não é questão nessa. Mas eu acho que ele também não entraria nessa roubada. Tipo, é uma roubada. Não é só...
Vamos... E o Kevin Smith, você não acha uma boa opção?
Nossa, pelo amor de Deus. Eu gosto do Kevin Smith. Cara.
Nem ele acha ele uma boa opção.
Ele mandou.
Pois é.
Eu tô querendo assistir, voltar a assistir os filmes do Kevin Smith.
Eu preciso ver os últimos, eu não vi, na verdade.
Eu não vi nem o Yoga Hosers, nem o Tusk.
Foram esses dois que eu não vi, não vi nenhum dos dois.
E eu quero, mas eu quero ver todos novamente. Pra, sei lá, passar raiva.
Procura CM e eu ainda acho um puta filme.
Faz 20 anos esse ano.
Acho que
é o melhor filme dele.
Acho ainda acho um puta filme.
Eu gosto demais. Até falei isso todo dia no Twitter. O Balconista 2, que tem uma cena de um show de sexo explícito com um burro. E ainda assim eu chorei com esse filme. Você entendeu? Não com essa cena.
Ah, tá. Tava esperando essa explicação.
Não,
por favor,
com essa cena. Deixar bem claro. Mas enfim, é um filme que, tipo, caralho. Eu não esperava tudo isso.
Pois
encostou em mim, assim, que ele fez, assim, sabe? Deu uma. Enfim, tudo bem.
Menina dos Olhos.
Eu gosto desse filme.
Menina dos Olhos, eu choro sempre que eu assisto.
Você é pai?
Pois é. Sou pai de uma menina.
Mas
chega no fim do filme, eu choro
esse
sempre.
Filme é bem bom mesmo. Mas enfim. Então é isso, né, gente? Daniel, brigadão pela presença,
cara.
Obrigadão pela conversa sensacional. Toque já estreou agora dia 2.
Toque já estreou, então as pessoas têm que ir no cinema assistir.
Isso, assistam essa semana, principalmente.
Essa semana, primeira semana é muito importante para eles não tirarem o filme de cartaz.
Exatamente. A gente já até falou sobre isso aqui em algum outro programa.
Falamos em alguns, na verdade, até.
Sim, mas
tem um mais específico.
Foi o do Shaolin do Sertão.
Ah, é verdade. Isso.
A gente deu todos. Ouçam esse programa que também foi muito legal, o Sr. Falcão. Eu aprendi porque que a cerveja do Falcão tem...
Caju?
Não porque tem caju, mas ela é uma IPA. Que a IPA é sempre misturada com alguma coisa.
Isso mesmo.
Rapaz!
Eu nunca soube disso e eu descobri... Eu tô aprendendo sobre cervejas, né?
Tipo, tem um programa na TV a cabo que uma vez eles fizeram com algas marinhas. Veja.
Enfim, a IPA sempre vai ser misturada com alguma coisa. Então você saiba disso. Então, se era uma cerveja de caju, ela era uma IPA automaticamente. Mas enfim, Falcão tem uma linha de cervejas dele, trouxe pra gente... Mesmo? Mas enfim, assistam essa semana ainda, se não pelo Daniel, pelo Tata Werneck.
Ou pelo Lobianco, ou pelo Bruno Galhaço, ou pela Vera Holtz, por alguém.
Ou por você mesmo. Vera Holtz, sensacional.
Grande elenco, pessoa.
Sim.
E cara, continua, sério, mano, eu acho muito foda tudo que você faz, velho.
Pô, obrigado.
É do caralho mesmo. Você que não conhece o trabalho do craque Daniel no Twitter, é Daniel S. Furlan.
Isso.
E onde mais? TV Quase no YouTube?
TV Quase no YouTube, Amada Foca no YouTube, no Instagram sou craque Daniel.
Isso aí.
E acho que é isso.
Muito bem. Ainda guardo os meus royalties pelo lançamento, por ter te lançado o estrelato,
vamos,
cara.
Busque
conhecimento, né? Jurandir, você ficou quietinho, mano.
Não, participei até a primeira vez.
Tá certo, tá certo. Cara, brigadão por ter vindo também. Brigadão também pela contribuição. É do caralho ajudar. A gente precisa mesmo disso. Lembre-se, você apoia.se/ajudão.com.br e siga a gente nas nossas redes. Aliás, tem uma depois para falar sobre isso. Nas redes sociais, @ajudão.com.br em tudo quanto é canto. O Asterisco Show, eu fiquei sabendo que mandaram informações sobre onde ouvem, os lugares bizarros onde ouvem.
É mesmo? Olha.
Só que eu não vi antes de vir pra cá, porque tá chovendo, tá muito trânsito, muito apressado. Então fica pra semana que vem.
Semana que vem a gente fala sobre o assunto.
Quem vem semana que vem?
Leandro Leal, gente.
Então é isso, meus queridos. Um beijo, outro. Tchau.
Tchau. Valeu.